Olá, olá! Eu sou a Vânia Lima e este é o Como Anda a Nossa Saúde, o vosso podcast de saúde produzido pela ONEA.
Hoje, com Maria do Céu Patrão Neves, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Começamos com a pergunta mais difícil. O que é a ética e como é que ela pode ajudar a melhorar o mundo?
Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um grande gosto estar aqui e conversar assim de alguma forma com muitos mais. E realmente não foi meiguinha na questão porque começou. E é interessante porque a palavra ética é absolutamente familiar para todos, mas parece haver alguma dificuldade também em a definir. Faz-me lembrar aquilo que um grande filósofo, Agostinho de Hipona, no século IV, dizia: toda a gente sabe o que é o tempo, mas se me perguntarem o que é, aí já tenho mais dificuldade. Falamos de ética, como uma racionalidade à ação, isto é, a razão de ser do nosso agir, o porquê do nosso agir. E ao definir a ética como esta razão de ser ou porquê do nosso agir, já estamos a fazer uma distinção entre ética e moral. A moral é como devemos agir. Deixe-me dar aqui a todos que nos ouvem um exemplo muito simples que torna perceptível esta distinção entre ética e moral e, ao mesmo tempo, que explica as duas. Todos nós sabemos muito bem que não devemos mentir. A frase "não devemos mentir" é uma normativa. É uma norma. Nós não devemos mentir. Então estamos ao nível da moral. É como nós devemos agir. Não devemos mentir. Mas agora vamos imaginar uma situação em que fulano que namora com o cicrano, de repente sabe-se que anda com outro ao mesmo tempo, e a nossa amiga pergunta-nos qualquer coisa do género: sabes se o meu namorado anda com outra pessoa? E nós até sabemos, mas vamos lá, hesitamos ou não hesitamos? Hesitamos. Eu não vou dizer como é que depois vamos responder se a verdade ou não. Ainda que do ponto de vista ético deverá ser sempre a verdade. Mas aqui o que me interessa é dizer que nós hesitamos. E quando nós hesitamos, nós sabemos que não devemos mentir, mas ao hesitar, perguntamos, em silêncio: porquê que neste caso eu hesito? Porquê que neste caso eu pergunto se será mais benemérito para não fazer sofrer mentir efetivamente? Por isso, quando nós hesitamos e perguntamos o porquê da regra, o porquê da norma moral, nós já estamos no plano da ética. Porquê agir ou não agir desta maneira? E aí, eu disse que não respondi, mas até vou responder. Nunca mentir, nunca mentir. Vamos manter a regra moral, nunca mentir, porque mentir vai erodir a confiança. Agora, há muitas formas de dizer a verdade e a comunicação faz-se com muito cuidado pelo outro. Por isso, eu penso que assim conseguimos distinguir a ética como o porquê da nossa ação, e a moral, como é que nós devemos agir. Normalmente nós estamos sempre no plano da moral. Nós temos ideia de como devemos agir, através da educação dos nossos pais, dos outros educadores, do nosso convívio social, da consciência moral que fomos desenvolvendo. Nós estamos no plano da moral e sabemos perfeitamente como é que devemos agir. O que não quer dizer que ajamos sempre dessa forma. Quando hesitamos, nós somos obrigados a ir ao plano da ética e perguntar: porquê que eu devo agir como eu sei que devo agir? Ou deverei reformular a norma moral que eu tenho, que eu tinha por certa até este momento? E claro que isto nos ajuda muito, foi a sua segunda questão, que nos ajuda imenso na convivência. Nós, seres humanos, regulamos as nossas relações na sociedade através de regras morais. Nas sociedades animais, os animais têm instintos e a convivência dentro da sociedade de determinada espécie faz-se através dos instintos. Nós não temos instintos, por isso a convivência, a coexistência e a coexistência pacífica, dos seres humanos dentro da comunidade faz-se através das regras morais. É isto. Nós temos-las como necessárias. A moralidade é absolutamente necessária para quê? Para coexistirmos de forma pacífica. Por isso é extraordinariamente útil. Mais do que isso, é absolutamente necessária e indispensável.
Sim, sem dúvida nenhuma. E começou logo por citar um filósofo, nem de propósito, porque acabou a licenciatura em filosofia no início dos anos 80. E como é que depois decidiu especializar a sua vida profissional na bioética, nas ciências da vida, porque é um campo bastante específico, não é? E que talvez não seja assim a carreira logo mais óbvia.
Eu penso que, em relação até a este aspecto, pelo menos do meu ponto de vista, penso que há um percurso algo interessante. Eu, de facto, licenciei-me em filosofia, depois fiz o mestrado também em filosofia e, logo de seguida, comecei a fazer o doutoramento. Ora, neste percurso, o que lhe posso dizer é que eu tomei a decisão de ser professora universitária de ética no terceiro ano da universidade. Por isso, veja, muito cedo, com 20 anos, eu tomei esta decisão firme: eu vou ser professora universitária e vou ser professora de ética. Bem, por acaso, como nós sabemos, estas decisões assim, muito precoces, às vezes têm grandes percalços. E esta começou a ter um percalço enorme logo, logo no ano em que tomei a decisão. E porquê? Porque na minha disciplina de ética, eu tive ética no terceiro ano da universidade, foi quando eu decidi que era o que eu queria fazer o resto da minha vida. Ora bem, o professor classificou-me com a pior nota que eu já tinha tido no curso. Ou seja, no primeiro e segundo ano e terceiro ano, eu nunca tinha tido uma nota tão baixa como aquela que o professor me deu em ética. E claro que questionou imediatamente a minha vocação.
Mas já tinha então tomado a decisão de ensinar ética antes dessa nota.
Não, antes da nota e durante a lecionação. Eu gostava tanto da lecionação que com um professor que adoro, pela sua capacidade intelectual e motivação dos alunos, o professor Carmo Ferreira, da Faculdade de Letras de Lisboa, e eu, perante a sua lecionação, eu disse: é isto que eu quero fazer o resto da minha vida. Ele depois, professor rigoroso, com fama e efetivamente assim sendo, cumprindo a fama, ele deu-me realmente a pior nota que eu já tinha tido desde que tinha entrado na universidade. Por isso, claro que questionei a minha vocação. Mas aquilo também faz um bocadinho parte do meu feitio, pois eu não gostei da nota e por isso cheguei ao pé do professor e disse: olha, esta nota é muito baixa. Quer dizer, não era assim tão baixa, mas para mim era baixa e por isso eu não quero, eu vou-me propor a exame. E ele diz-me: sim, pode ir a exame, mas a partir do momento em que vai exame está tudo em aberto. E eu disse: muito bem, está tudo em aberto. E assim foi. E claro que a nota ficou bastante mais elevada. Eu mantive a minha vontade de ir, de ser professora universitária de ética, e realmente estava eu a terminar o mestrado e concorri para a Universidade dos Açores e fui aceite na Universidade dos Açores. Mas não para ética, para lógica. Ou seja, uma matéria completamente distinta, mas extraordinariamente útil na ética, porque a ética é uma lógica da ação, a tal racionalidade da ação. A ética exige que cada um de nós seja coerente nas suas ações. Coerente, aliás, a dois níveis diferentes: coerente no pensamento e na ação, eu não posso dizer algo e fazer algo de diferente. E coerente nas várias ações. Eu não posso hoje de manhã fazer algo e logo à tarde, perante uma situação análoga, fazer algo de totalmente diferente. Por isso, esta coerência lógica, de facto, foi útil. Mas, aqui nesta minha pequena história da minha vida, lá fui eu para a lógica, muito distante da área da ética, ainda por cima com um professor que decidiu claramente que não me deixava ir para a área da ética. Aquelas tricas universitárias que de vez em quando acontecem, e disse para a área da ética: esta senhora não vai. Pronto, não fui. Lá continuei o meu caminho e vim a fazer um doutoramento em filosofia do conhecimento, mais uma vez completamente à margem. Só que, e aqui sim vai dar a viragem finalmente para a bioética, no curso do meu doutoramento, eu senti que, por muito que gostasse e gosto do pensamento filosófico, por mais que considerasse e considero que a filosofia é absolutamente revolucionária na sociedade e que as grandes revoluções da história da humanidade foram criadas e motivadas e alimentadas pelo pensamento humano, pela filosofia e também por ideologias que têm uma fundamentação filosófica. Por isso, não obstante tudo isto, eu queria fazer algo mais terra a terra. Eu queria intervir na sociedade. Eu queria, de alguma forma, conseguir transformar algumas das realidades mais próximas de cada um de nós. E nessa altura, o que é que eu vejo? Eu vejo uma ética aplicada. Ética que eu sinto que era a minha vocação desde os 20 anos, e agora já estamos a falar em 20 e muitos, alguns 26, 27, e eu vejo a bioética como uma ética aplicada e transformadora das sociedades. E comecei imediatamente a trabalhar nesta área, antes mesmo de terminar o doutoramento. Eu faço a minha primeira conferência em 1989, eu doutorei-me em 91, em 89 eu tenho a minha primeira publicação e com o grande apoio do professor Luiz Ascher, o homem que introduziu a biologia, a genética molecular em Portugal, e que realmente me apoiou muito nesta ida para a bioética. E desde então trabalhei sempre, fiz o meu percurso na área filosófica, mais estrita, chegando à cátedra na disciplina de ética, por isso lá consegui chegar à ética, apesar dos percalços no meu caminho, e também à bioética ou às éticas aplicadas em geral. E porquê? Porque é importante nós pensarmos filosoficamente os requisitos da ação moral ou da ação ética, mas ao mesmo tempo não podemos ficar na teoria. Temos que também conseguir fazer aquele percurso que não é muito fácil para os filósofos, que é de passar da teoria à prática e testar a teoria na prática e ver se na prática essa teoria é verdadeiramente transformadora do real e transformadora para melhores. E este é o desafio que eu tenho abraçado o resto da minha vida, com sucessos e insucessos, sem dúvida, mas sempre com grande determinação.
Sim, e é um desafio constante, porque não é uma coisa propriamente linear, não é
Não.
preto ou branco.
Não é, é realmente até difícil na medida em que, para sermos pertinentes no domínio da prática efetiva, da sociedade, nós temos que estar particularmente atentos à dinâmica social. O que é que interessa em cada momento à maioria das pessoas, para sabermos exatamente onde devemos intervir, como devemos intervir, de que forma devemos comunicar. Com que outros parceiros devemos trabalhar para ter verdadeiramente impacto? Por isso, veja, há aqui um sem número de questões que têm que estar sempre presentes se nós queremos fazer a diferença.
Claro, é engraçado dizer que foi no terceiro ano que decidiu, porque eu por acaso tive também uma cadeira de ética no meu terceiro ano na área das ciências da comunicação e até hoje é uma das. Eu lembro-me tantas vezes do que demos naquela aula porque foi absolutamente extraordinário, eu adorei e lembro-me também bastante bem do que lá foi falado. E voltando aqui agora para os dias de hoje, é presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, como eu comecei por dizer. O que é esta entidade e para que é que serve?
Bem, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é um conselho como o nome designa, de dimensão nacional. Foi criado em 1990 e devo dizer que foi dos primeiros na Europa. O primeiro foi o francês, o primeiro em todo o mundo foi o Conselho Nacional de Ética francês, em 1984, e depois foi sobretudo 89, 90 que surgiram os seguintes. E por isso Portugal, tendo criado este Conselho Nacional de Ética em 1990, foi efetivamente dos primeiros. Neste momento, o Conselho trabalha junto à Assembleia da República e é, na sua natureza, um órgão consultivo. Consultivo da Assembleia da República, para políticas públicas que tenham a ver com as áreas das ciências da vida, e que tenham implicações societais e éticas. Nós podemos ser questionados pela Assembleia da República, pelo Governo, pelo Presidente da República, por isso há algumas entidades que, do ponto de vista regulamentar, nos podem pedir pareceres. O Conselho responde a esses pedidos de parecer e responde com a sua constituição de 21 de membros, com formações académico-científicas muito diversas, com experiências profissionais díspares também, com alinhamentos filosóficos e ideológicos muito plurais. Por isso, de alguma forma, o Conselho Nacional de Ética apresenta-se quase como que uma micro-sociedade, por isso, uma ressonância da sociedade, de tal forma que quando há políticas públicas com forte impacto social, como na maior parte dos casos, mas eu iria dizer ainda mais, com uma estruturação ética forte. Então se pede parecer ao Conselho, o Conselho, de alguma forma, no seu parecer, faz ecoar aquilo que são as expectativas, e as inquietações ou receios ou as necessidades também da própria sociedade. Por isso, uma micro-sociedade, nesta sua grande pluralidade, na sua independência e isenção nos pareceres que apresenta, e sempre como coadjuvante dos órgãos de soberania nacional, e neste papel de coadjuvante, tem a pretensão de qualificar, promover a qualidade das políticas públicas. Estamos a falar, sei lá, da morte medicamente assistida, isto para referir algumas já do presente mandato, morte medicamente assistida, a gestação de substituição. Que são áreas em que a estrutura e a tomada de decisão política é fortemente influenciada, formatada pela reflexão ética. E por isso é que nós insistimos junto do poder político. O poder político não pode não solicitar o parecer ao Conselho Nacional de Ética quando tem na mão políticas públicas de estruturação fortemente valorativa, axiológica. Aqui o Conselho Nacional de Ética tem que ter uma palavra. Outro aspecto, não basta pedir parecer ao Conselho Nacional de Ética e depois colocar lá na lei ouvido o Conselho Nacional de Ética, porque isto é apenas uma formalidade. Ora, aquilo que é efetivamente o objetivo comum, quer do legislador, quer do Conselho Nacional de Ética, é contribuir para a melhor lei possível. E, nesse sentido, o legislador deve pedir parecer ao Conselho e deve ouvir efetivamente o Conselho. Deve atender às razões pertinentes que o Conselho apresenta. Para quê? Para qualificar a lei. É este o objetivo deste trabalho em conjunto. Por isso, é neste plano que nos situamos e tentamos sempre ter a máxima proximidade possível dos deputados, dos membros do governo, no sentido de, precisamente, em colaboração, podermos qualificar as políticas públicas de forte dimensão axiológica.
E falou agora de dois casos que são talvez bastante fraturantes, a questão da eutanásia, a questão da gestação de substituição. E eu estou a pensar também, por exemplo, agora nós estamos a ouvir muito falar sobre a medicina genómica, a medicina de precisão, aqui as questões da genética também acabam por ser sensíveis. Com isto eu queria perguntar, quais é que são os maiores desafios que vocês, éticos, que vocês enfrentam hoje em dia?
É um bocadinho difícil responder de forma precisa a essa sua questão. Permita-me que aqui vá um pouco mais lentamente. Em primeiro lugar, temos, como afirmei anteriormente, a possibilidade de pedidos de parecer por parte destas entidades. O Conselho deu efetivamente parecer sobre a morte medicamente assistida, também deu sobre a gestação de substituição, também deu sobre a inseminação pós-mortem, também deu sobre a identidade de género, por isso, vários pedidos que nos surgem e aos quais nós damos resposta. Lamentavelmente, nestes temas que eu acabei de referir, os pareceres do Conselho não foram tomados em consideração. Isto é grave e importa ser dito, porque se o Conselho é efetivamente um órgão independente, isento e plural, qualquer tipo de agenda política, por qualquer tipo de partido político, não deve prevalecer sem atender a. E por isso aqui há todo um trabalho para ser feito nestas matérias, devendo ser entendido que não basta a agenda política dos partidos políticos, as políticas públicas são para a sociedade, não são para os partidos políticos, e por isso deve ser ouvida a sociedade, porque isto faz com que as políticas públicas consigam melhor responder às expectativas da sociedade. Por isso, estas questões preocupam-nos e preocupam-nos desta forma, como acabei de referir. Depois, o Conselho Nacional de Ética não vai ficar unicamente à espera que lhe sejam pedidos pareceres. E neste mandato, olhou em volta, como é sua obrigação, e pensou que grandes temas é que nós temos já que começar a abraçar, independentemente de quem nos peça o quê. E selecionámos dois e criámos dois grandes grupos de trabalho que estão, de facto, a focar-se nestes temas. O primeiro, saúde única, One Health. Muitos dos nossos ouvintes já terão ouvido falar. Este conceito de saúde única, uma só saúde, conforme a tradução inglesa de One Health, exprime a indissociabilidade da saúde pública humana, saúde animal e saúde ambiental ou ecossistémica. Por isso, esta saúde única é hoje apresentada pela Organização Mundial da Saúde como sendo a melhor abordagem para prevenir ou mitigar os efeitos de uma próxima pandemia. Por isso, este deve ser um grande investimento por parte de todos os Estados. Nós estamos a trabalhar neste domínio, já fizemos, por exemplo, com o programa Ciência Viva, várias sessões de debate no Pavilhão do Conhecimento, fizemos um grande colóquio, congresso aberto ao público no Dia da Saúde Pública, publicámos um livro sobre uma só saúde e fizemos também recomendações para legisladores e políticos, recomendações para associações académicas, científicas, no sentido de promover a saúde pública, e fizemos recomendações também para associações cívicas. Por isso, estamos muito empenhados em dar a conhecer esta necessidade de perceber a indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental, se nós queremos efetivamente defender a saúde pública. Por isso, as três são necessárias. Esta é uma área em que estamos a trabalhar profundamente e temos recomendações muito concretas, muito precisas, para diferentes interlocutores, no sentido, cá está, de promover, neste caso, um futuro governo, de olhar para aquelas recomendações e integrá-las naquilo que vai ser a sua atuação. Tanto no plano da saúde, no plano da veterinária, no plano ambiental. Um outro grupo de trabalho dedicado à inteligência artificial aplicada às ciências da vida. Estamos a trabalhar também desde o início deste mandato, já fizemos sessões públicas, a última na semana passada na Universidade do Minho. Fizemos um congresso internacional em colaboração com a FLAD, em setembro último. Fizemos um relatório em 2022, e temos agora um livro branco sobre o qual depois gostaria de falar um pouco mais. Por isso, um trabalho também muito aturado sobre a inteligência artificial, porque é uma inevitabilidade, ou melhor, uma omnipresença no nosso
Sim.
cotidiano, e por isso temos que nos preparar para nos adaptarmos à sua presença entre nós e tirarmos partido dos sistemas inteligentes e evitar os prejuízos. Por isso, vejo aqui dois grandes grupos de trabalhos. Mas ainda fazemos outra coisa. Quando há questões importantes que surgem, então nós selecionamos-nas e dizemos: bem, temos que trabalhar isto. Por exemplo, fizemos um parecer sobre medicação off-label. O que é isto? Se calhar muitos de quem nos ouve não saberá. De facto, a medicação off-label tornou-se muito importante no tempo de pandemia. Estamos a falar de medicamentos que já estão aprovados a nível oficial, tanto pela EMA a nível europeu como pelo Infarmed a nível nacional. Estão já autorizados para serem comercializados no nosso país para determinadas patologias. Ora, o que é que se verificou na pandemia? Não havia medicamentos para tratar a Covid-19. Então, o que é que se fez? foi-se buscar à panóplia de medicamentos já aprovados, vamos tentar este, vamos tentar aquele outro, vamos ver se este aqui resulta. Ou seja, foram-se buscar medicamentos que já estavam aprovados para diferentes patologias, para testar numa nova patologia que era a Covid-19. É isto que nós chamamos medicamentos off-label. Ora, os medicamentos off-label sempre foram usados, particularmente em pediatria, em doenças raras, só que obedece a requisitos éticos muito específicos. Trabalhámos e fizemos um documento sobre isto. Por isso, olhamos para a sociedade e vimos o que é importante. Referiu ainda agora mesmo a edição
Sim,
genómica, não
sim.
é? Dizendo que era muito importante. Ora, o Conselho Nacional de Ética já fez um relatório em 2022 sobre edição genómica e, mais do que isso, além de ter feito o relatório, depois solicitou à Assembleia da República a possibilidade de apresentar o relatório aos legisladores. Cá está a ideia de transformar efetivamente. Não podemos ficar com o relatório nas mãos, divulgá-lo, mandá-lo por carta e correr o risco dele ficar ali sobre uma secretária. E a Assembleia da República correspondeu ao nosso repto. Houve uma reunião com a comissão, a primeira comissão dos assuntos constitucionais, a comissão da ciência e a comissão da saúde. E com os deputados das três comissões, nós demos a conhecer aquilo que é o estado da arte da edição genómica e aquilo que nos parecia ser importante para, em Portugal, promovê-la de uma forma verdadeiramente beneficente, ou seja, aproveitando tudo aquilo que a ciência nos dá e antevendo os riscos, antevendo os prejuízos para as pessoas e para a comunidade e atalhando esses mesmos, prejuízos. Por isso, veja, neste bocadinho de conversa, a quantidade de temas de que falámos,
É vastíssimo.
quando estamos a referirmos ao Conselho Nacional de Ética, um grupo de 21 pessoas que reúnem uma vez por mês e que trabalham gratuitamente.
É realmente impressionante.
É vestir a camisola, perceber que estamos a fazer algo de importante, é acreditar que, através do nosso empenho nestas matérias, somos capazes de efetivamente promover melhores políticas ao nível da política e da legislação e mais e melhor informação ao nível da cidadania. É isto que nos move.
Sim, é mais do que importante, eu acho que é absolutamente essencial e pegando aqui na sua resposta que teve várias partes, é muito preocupante o Conselho Nacional de Ética dar pareceres que depois não são considerados. Isso é realmente, não faz qualquer sentido, vocês são especialistas, são vocês que deviam ter o maior peso em relação às questões de ética, que não podem ser partidárias, não, realmente não consigo compreender e é muito preocupante.
Deixe-me fazer aqui dois brevíssimos comentários. E, claro, partilhando a sua publicação, a sua preocupação, por isso mesmo é que eu o apontei aqui. O Conselho compreende que, para além de pareceres que são pareceres, são pareceres que não deixam de ser, ter uma base técnico-científica e jurídica, mas que são, obviamente, de índole particularmente ética, porque é aqui a nossa competência. Nós podemos compreender que, para além desta perspectiva, haja uma perspectiva política também a ser considerada. Não vivemos noutro mundo, vivemos num mundo de consenso e sabemos que isso é verdade, tal e qual como para os nossos ouvintes, eles compreenderão que durante a pandemia, quando havia aquelas reuniões das várias pessoas que estavam envolvidas, as reuniões no Infarmed, se ouviam os especialistas e depois havia que tomar a decisão política. Nós compreendemos perfeitamente que a decisão política é uma decisão supostamente mais abrangente. Tomando em conta uma maior pluralidade de fatores, e podemos compreender que não siga stricto senso um parecer do Conselho Nacional de Ética. Agora, uma coisa é não seguir a 100%, a outra é ignorar olimpicamente. E esta parte não é compreensível de todo. E representa o pior da política. que é de facto pôr já não a política como serviço da sociedade, mas a política partidária acima do interesse verdadeiro da sociedade. Esta é a nossa crítica, sem dúvida nenhuma, porque a política que se faz como promovendo o bem comum, como serviço e responsabilidade perante a sociedade, esta forma de fazer política, não só beneficia, mas acolhe com o máximo interesse aquilo que são os pareceres das várias entidades representativas dos diferentes setores da sociedade e muito mais o Conselho Nacional de Ética, que representa o pulsar da consciência moral da própria sociedade. E isto leva-me para o segundo comentário, que eu acho que às vezes os senhores deputados não estão muito atentos. Vejamos. Vejamos a questão até para nós particularizarmos, que ajuda muito a seguir esta nossa conversa. Vamos ver a morte medicamente assistida, em que as lideranças parlamentares deram a liberdade de voto aos senhores deputados.
Então, estão a gostar do episódio? Eu tenho um pequeno pedido para vos fazer. Muitas das pessoas que ouvem o Como Anda a Nossa Saúde no Spotify ainda não subscrevem. E porquê é que subscrever é importante? Claro, para além de receberem sempre notificação quando um episódio novo é lançado, permite-nos também ter uma maior audiência e, por isso, chegar a cada vez mais convidados para vos trazermos o melhor conteúdo possível. Por isso, peço-vos que aproveitem este momento, sim, mesmo agora, para clicar no botão de subscrever do Spotify. Já está?
E eu devo dizer, fico estupefacta perante esta realidade. Eu sei que ninguém fala disto, mas também se calhar esta nossa conversa é para introduzir algo de novo, no diálogo social. Porque eu posso compreender que um partido político tenha uma determinada proposta sobre estas matérias, nomeadamente a morte medicamente assistida, e depois defenda essa mesma posição em coerência e defenda essa mesma posição no Parlamento e depois vote em conformidade com aquilo que já estava expresso no seu programa político e que os portugueses tiveram a oportunidade de se pronunciar em eleições livres e democráticas, como são as nossas. Até aqui, compreendo. O que eu não posso compreender é que as lideranças partidárias digam depois: bem, isto é matéria, de facto, de consciência moral. Como é uma matéria de consciência moral, os senhores deputados não estão obrigados ao voto na linha político-partidária e vão votar de acordo com a sua consciência moral. E aí eu pergunto-me: eu, Maria do Céu Patrão Neves, não sou eu a presidente do Conselho, sou eu a cidadã comum. Eu pergunto: mas os senhores deputados têm uma consciência moral mais bem formada do que a minha? Eu isso não entendo. Quer dizer, que eles votem de acordo com o seu programa político ou partidário, compreendo. Agora, que votem de acordo com a sua consciência moral, não. Porque se é para ser votado uma determinada matéria de acordo com a consciência moral, então faça-se um referendo e todos nós, portuguesas, temos direito a votar de acordo com a nossa consciência moral. Se não é um voto político ou partidário de acordo com um determinado programa que foi sujeito a escrutínio nacional, se é apenas a consciência moral dos deputados, desculpem, senhores deputados, a vossa consciência moral não é em nada superior à consciência moral de qualquer cidadão português. Faça-se então um referendo e eu quero-me pronunciar, porque eu também tenho uma consciência moral e eu também me quero pronunciar. Por isso, repare, isto não tem sido debatido nestes termos, mas eu penso que é muito importante que as lideranças parlamentares o percebam, porque isto, percebê-lo desta forma, talvez nos orientasse para algumas formas de democracia direta, que nós não temos. E quando vivemos em circunstâncias em que nos últimos 10 a 15 anos os grandes índexes internacionais mostram que a democracia está num caminho de erosão, que a democracia liberal representativa suscita sérias dúvidas, desconfianças no cidadão, é preciso complementá-la com modalidades de democracia direta. E aqui mais um aspecto que eu acho que se calhar nos cala fundo. Os últimos índices publicados sobre o nível de confiança dos cidadãos no seu governo coloca a Suíça, os cidadãos suíços, em primeiro lugar. São aqueles que mais confiam. E se nós olharmos para o país que, no contexto europeu, não na União Europeia, mas no continente europeu, mais pratica a democracia direta, é exatamente a Suíça. E mais não digo, deixo a conclusão aos nossos ouvintes.
Este tema é muito interessante, eu nunca tinha pensado sobre ele e faz todo sentido porque lá está, cada um de nós votou num programa político, não votou na consciência moral de cada um dos deputados individualmente. Isso é realmente mesmo muito interessante.
Eu não delego a minha consciência moral. Eu não posso delegar. A minha consciência moral não é delegável. Nem sequer através de um voto. Por isso, este é um aspecto que não tem estado na agenda política, mas que nós precisamos de o introduzir. Nenhum de nós pode delegar a sua consciência moral num voto político.
Ei, olha, isto é mesmo muito, muito interessante e ainda bem que trouxe este tema. E falando ainda na questão da democracia, temos também aqui o papel dos meios de comunicação social, que também acaba por ser fundamental, basilar para as questões democráticas. Como é que vê o papel destes órgãos de comunicação, e agora juntando aqui a minha área à sua, ou a sua à minha? Na formação de opinião pública sobre estas questões de ética, por exemplo, nos casos mais recentes, a questão da eutanásia, a questão da gestação de substituição, por exemplo.
Repare, é fácil dizer, é um lugar comum, e apesar de ser um lugar comum, não é demais repeti-lo. O papel da comunicação social nestas matérias é fundamental e indispensável, porque deve ser, de facto, a voz objetiva, independente, informativa, pedagógica. É a comunicação social que tem a responsabilidade de passar a informação, mas mais uma vez, objetiva, rigorosa e independente, passar essa informação em modelos de linguagem comunicacionais adequados aos vários segmentos da população, para que a população possa perceber o que está em causa e se poder pronunciar. Sem uma boa comunicação social, nós teremos dificilmente uma cidadania ativa e responsável. Por isso, nós precisamos da comunicação social para fazer esta ponte muito informativa e pedagógica para a sociedade. Por isso, quando, sempre que a comunicação social, os vários órgãos de comunicação social cumprem este seu desiderato, que é identitário da própria comunicação social, estão a fazer um papel, um desempenho absolutamente ímpar em termos de valor e em termos de necessidade. Quando, porém, se deixam tentar pelo sensacionalismo e, sobretudo, fazem eco das perspectivas mais não vou dizer inovadoras, não, perspectivas mais distintas. Quando aparece uma ideia peregrina, uma ideia ímpar, uma ideia singular, que tem de facto grande impacto na sociedade, que não é representativa sequer do pulsar da sociedade, mas que a comunicação social diz: ah, aqui está uma novidade, vamos lançá-la. E dá-lhe um eco, dá-lhe um impacto que é falso, mas que vai influenciar a opinião pública. Aqui está a fazer um mau papel. Por isso, a procura do sensacionalismo e para aumentar as suas audiências, a procura do novo pelo novo, não é o novo pelo pertinente, é o novo pelo novo. Aqui faz, de facto, um mau papel. E todos nós, não é preciso sermos muito inocentes, temos exemplos de uma vertente e da outra.
Claro. E ainda continuando dentro deste assunto, há uns anos, dizia também, ao Jornal Público que A sua maior preocupação era que se permitisse, e cito, que a ciência e a tecnologia avancem única e exclusivamente ditadas por interesses económicos que são avultados e que servem poucos. Como é que podemos travar isto? Como é que nós estamos em relação a isto? A entrevista já foi há uns anos, mas é um assunto atual.
É verdade, a entrevista foi há uns anos, mas se calhar pelas piores razões mantém-se, pelo menos essa afirmação, absolutamente atual e cada vez mais atual, atrevo-me a dizer isto, porque a investigação científica nós percebemos que hoje envolve investimentos financeiros extraordinariamente avultados e equipas enormes. Hoje a boa ciência faz-se com equipas multidisciplinares. Por isso, pessoas com formações muito diversas, que provêm de centros e de universidades que estão localizados em espaços geográficos muito dispersos, claro que internacionais, e com investimentos avultados, investimentos muitíssimo avultados, no caso europeu, muitos vêm da Comissão Europeia. Mas muitos têm também fortes investimentos privados para fazer progredir. E aqui não há qualquer, da minha parte, qualquer juízo de valor. A boa investigação precisa de continuar a avançar. O conhecimento científico, a inovação tecnológica, têm sido motores de desenvolvimento social, e por isso nós temos que continuar a apostar, nestas áreas. Agora, não podemos é ser inocentes e não perceber que em grandes linhas de investigação científica, inovação tecnológica, se não mesmo em todas, há interesses envolvidos, o que também é natural, não vale a pena diabolizar. É natural, há interesses desde económico-financeiros, pela rentabilização dos investimentos feitos, há interesses também académico-científicos, equipas que têm a proeminência, têm mais possibilidade de ter financiamento no futuro, universidades estão envolvidas em grandes investigações, têm mais hipóteses de obter mais alunos e mais investigadores e investigadores de maior nomeada, o próprio prestígio do país. Por isso, os interesses são múltiplos e não é daí que vem o mal ao mundo. O problema está na investigação poder ficar cativa de ou refém de interesses que são sectários. Por isso, nós temos que perceber que esses interesses existem com muito realismo, com muita objetividade. Temos que perceber qual é o espaço de cada um para que eles atuem como motivo, como motor do desenvolvimento, mas não como determinante de um desenvolvimento que só tem retorno próprio. E para tal nós precisamos de instituições públicas fortes a nível governamental, a nível científico, a nível também de instituições, organismos como o Conselho Nacional de Ética, que chamem a atenção para a finalidade última da investigação científica e da inovação tecnológica, que é a sociedade. É verdade que ela vai progredir por esta panóplia de interesses que estão presentes, mas não podemos esquecer qual é o objetivo. O objetivo final é promover o bem comum, não é ficar cativa só de alguns. Porque então nós teríamos os mais poderosos com mais fácil acesso aos benefícios da investigação, tornando-se ainda mais poderosos e, no fundo, aprofundando o fosso ainda mais entre os poderosos e os menos poderosos, ou seja, agravando as desigualdades, agravando as injustiças sociais. Isto não é admissível. Por isso, não esquecer que há. Qual é o fim último? Qual é o fim último do nosso avanço? É a promoção de todos, do bem de todos. E atrevo-me a dizer, mesmo que sejamos muito egoístas, mesmo que queiramos ser muito egoístas e que a empresa tal, o investimento tal, queiram ser extraordinariamente egoístas, queiram um retorno só para si, há muito que se percebeu que quando a sociedade em geral sobe de nível, nível económico, nível educacional, Nível social em geral. Quando uma sociedade tem um maior nível, em todos estes parâmetros, somos todos nós que beneficiamos. E por isso, mesmo aqueles que são mais poderosos nas várias vertentes, beneficiam se partilharem e se envolverem, se tornarem abrangentes e disponibilizarem aquilo que é o resultado final pela maior parte das pessoas. Todos ficamos melhor.
E falando aqui deste fim último que mencionava agora, em 2005 a professora fez parte da delegação de Portugal nas reuniões para a discussão do anteprojeto da Declaração Universal da Bioética, de Bioética da Unesco. Como é que olha para a evolução das preocupações da bioética nestes últimos 20 anos, que foi desde a criação deste documento? Porque temos 20 anos muito acelerados, não é? Temos aqui coisas muito diferentes a acontecer.
É verdade. Não, eu tive o privilégio de fazer parte, não apenas na preparação no anteprojeto, mas na finalização. Eu estive na última reunião, naquela que finalizou, e tenho, devo dizer, orgulho, e perdoe-me a imodéstia, mas representando Portugal foi Portugal, que introduziu um princípio, o princípio da vulnerabilidade, que estava totalmente ausente. Da declaração até à sua penúltima reunião, por isso foi um princípio. Se consultarmos os documentos, verificamos que o princípio da vulnerabilidade e da integridade estavam totalmente ausentes, e foi Portugal que propôs esse princípio como determinante. Foi também Portugal que propôs, eu era a delegada de Portugal, singular, que propôs a ordenação dos princípios éticos que estão na declaração, de uma forma que é francamente impactante, atrevo-me a dizer, começando pelos princípios de impacto individual, passando para os de impacto social, seguindo os de impacto ambiental e terminando com os impactos internacionais e para as gerações futuras. Por isso, há uma, quer dizer, começa-se no individual e depois alarga-se no sentido de ganhar muita abrangência. E desta forma, realmente a declaração tem feito um caminho muito importante. Eu tenho a impressão que quem nos ouve gostaria de saber que, quando surgiu a ideia de criar uma declaração, os países mais avançados na área da bioética, estamos a falar dos países europeus, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, por isso estes países, sob o modelo ocidental, diziam quase, quase unanimemente que não precisávamos da declaração para nada. Porquê? Porque nós já tínhamos os instrumentos regulatórios ético-jurídicos suficientes e que a declaração não ia trazer rigorosamente nada. O que é interessante, quais eram os países que estavam mais empenhados? Países sul-americanos, africanos, asiáticos. Interessante. E em conversa, eu estive envolvida neste processo desde muito cedo, em conversa com estes países, diziam-me: vocês, países ocidentais, têm que nos apoiar. Nós precisamos desta declaração. Aquilo que para vocês não é importante porque têm outros mecanismos, nós, no nosso país, não temos. E se tivermos uma Declaração Universal de Direitos Humanos e Bioética, nós temos um instrumento que, apesar de não ser juridicamente vinculativo, tem um poder político extraordinariamente forte. E nós precisamos de invocar este documento para proceder à transformação dos nossos países. E, de facto, depois, nas reuniões já da Unesco, em que já estávamos a ultimar o documento, tínhamos delegações fortíssimas, como a brasileira, com fortíssima e muito numerosa, com vários bioeticistas, com embaixadores, com juristas, a mesma coisa com a Índia, a mesma coisa com a África do Sul. Ou seja, vejam bem, países que não tinham uma bioética muito desenvolvida, mas que viam aqui um instrumento muito importante. E eu diria que estes 20 anos confirmaram isto mesmo. Hoje, a Declaração de Bioética e Direitos Humanos é invocada já não apenas nos países que não tinham recursos em 2005 para fazer vingar os direitos na área da bioética, mas também países ocidentais como nós. E estamos a falar de uma bioética cada vez mais ampla. Uma bioética já não fala apenas da relação médico-doente ou da sociedade com políticas de saúde, mas que fala de questões como a importância da alfabetização para a promoção da saúde, a importância de acesso à água, a importância da partilha. Da investigação científica pelos restantes países, por exemplo, quem descobriu a vacina para a Covid, a partilha da inovação tecnológica do conhecimento científico com os demais países, tudo isto está na declaração. A nossa obrigação em relação às gerações futuras, não comprometer não apenas o ambiente, mas a nossa identidade genética em relação às gerações futuras. Tudo isto e muito mais se encontra na Declaração de Bioética e Direitos Humanos de 2005. Tem sido um instrumento realmente muito importante em todos os países.
Extraordinário, e é interessante essa perspectiva também até futura dessa organização, e de pensarem já no futuro, que talvez seja das coisas que hoje em dia mais nos preocupa, até com as questões de alterações climáticas e etc. E é muito interessante já há 20 anos terem
Esta visão.
essa visão.
E temos criado um instrumento que serve, e temos criado um instrumento que serve os vários estados e os vários organismos e até os cidadãos, para pensar nas gerações futuras e dizer que temos que ter atenção a. Se calhar alguns dos nossos ouvintes pensarão que as questões da importância das gerações futuras, a chamada de atenção para as gerações futuras, é algo de muito recente em termos ambientais. Não, já está explicado muito claramente como um princípio desde 2005 e até tem antecedentes.
Claro. E vamos voltar aqui a um tema que há pouco mencionou, que é precisamente o vosso livro branco sobre a inteligência artificial na saúde, que será lançado nas próximas semanas. Que considerações, não sei se pode levantar aqui o véu, já que considerações mais importantes é que destacam desta obra e que limites é que nós devemos impor a esta nova tecnologia? Parece-me que dos últimos grandes avanços tecnológicos, esta talvez seja assim um dos maiores, e talvez aquele que se fala mais destes limites éticos e destas preocupações.
Permita-me que comece por fazer uma precisão terminológica que, para mim, enquanto filósofa e eticista, é muito importante. Associa-se muito frequentemente a ética à imposição de limites. Eu nunca utilizo o termo limite. Terei utilizado num passado distante, mas felizmente nós evoluímos de dia para dia, evoluímos quanto mais de ano para ano. E não aprecio o termo limite, ainda que seja o mais comum. Eu costumo mesmo dizer que associar a ética a limites é, no fundo, reduzir a ética a uma ação repressiva. E a ética não tem uma função repressiva, tem uma função normativa. Tem uma ação formativa, mas repressiva. Eu ultimamente tenho substituído a palavra limites por uma outra palavra que eu acho interessante. Se calhar amanhã encontrarei uma outra, mas no presente eu acho que é uma palavra interessante, que é a palavra baias. Todos nós sabemos o que são baias. Eu até recentemente dei o exemplo da existência, por exemplo, de um grande concerto num espaço como o Altice Arena. Temos milhares de pessoas a entrar e eu perguntava: será melhor que essas pessoas todas entrem ao monte ou essas pessoas querem mesmo, ao chegada na espaço circundante, encontrar umas baias? Isto porquê? Porque se não houver baias nenhumas e chegar toda a gente à porta ao mesmo tempo, bem, vai haver atropelos, há pessoas que se magoam, há pessoas que se insultam, há pessoas que se zangam e batem, há pessoas que vão chegar atrasadas porque não conseguem entrar a horas. Ora, qual é a diferença? É que se nós tivermos umas baias, as pessoas já vão direitinhas para o seu local, já sabem que é por ali que entram, se estão sentadas num determinado setor, vai entrar toda a gente a tempo e horas, toda a gente direcionada para o seu lugar, toda a gente a usufruir o máximo e sem stress. Cá está a ética. A ética Não põe limites. Ah, mas as baias também têm limites. Pois, de facto, têm, de certa maneira, porque nos dizem não deves ir para o outro lado, está aqui um gradeamento. Mas qual é a grande função da baia? É limitar ou é conduzir? É conduzir. E por isso a ética serve para conduzir. Conduzir para onde? Para um bom resultado. Neste caso, para um concerto do Altice Arena.
Sim, mas é uma ótima metáfora mesmo.
Eu também achei que sim, obrigada, porque eu também estou satisfeita por enquanto com ela. Por isso cá está, também na inteligência artificial, não queremos pôr limites. O que é que nós queremos? Queremos olhar antecipadamente para aquilo que é o progresso tecnológico e dos sistemas inteligentes. Para quê? Quando se fala em olhar antecipadamente, e aqui devo dizer que a Comissão Europeia em abril vai lançar o regulamento sobre inteligência artificial, recomenda que os eticistas estejam desde o início do processo, não entrem só no fim do processo, mas estejam desde o início e acompanhem o processo, por isso não apareçam só no fim para ver se aquela aplicação é ética ou não ética. Não, no desenho dessa aplicação, os eticistas já devem estar envolvidos. Para quê? Para conseguir perceber qual é o potencial impacto. E para conseguir antecipar impactos negativos e os prevenir logo à raiz. Esta é que é a nossa missão. Por isso, saber dispor as baias de forma a melhor conduzir a inovação tecnológica. Por isso, o eticista está presente, percebe, junto com o resto da equipa, o que é que estão a fazer, em que caminho é que vão, quais vão ser os impactos, para perceber duas coisas. Primeiro, se há já a previsão de impactos negativos, vamos tentar preveni-los, eliminá-los. Se não for possível eliminar na totalidade, criar ao mesmo tempo medidas mitigadoras adequadas para não deixar ninguém para trás, para não prejudicar ninguém. E este é que é o papel. Por isso, quando nós refletimos sobre a inteligência artificial, o Conselho Nacional de Ética, ao lançar este livro branco, tem como preocupação o quê? Perceber que a inteligência artificial está totalmente presente na área das ciências da vida. Nós criamos cinco grandes capítulos. Primeiro, na investigação, investigação clínica. Depois, na assistência à saúde. Na gestão hospitalar. Na administração pública da saúde e também no ensino de profissionais de saúde e formação e literacia dos cidadãos. Por isso, cinco grandes capítulos, perceber como é que a inteligência artificial está a mudar os paradigmas, a criar novos paradigmas, quais são os aspectos positivos que nós temos que continuar a avançar e que temos que investir a otimização de recursos, conseguirmos ter, ao nível dos recursos humanos, dos recursos de equipamentos, dos recursos financeiros, rentabilizá-los, otimizá-los, promover acessibilidade à saúde. Baixar, limitar, anular as discrepâncias no direito à universalidade à saúde. Por isso, todos estes aspectos que a digitalização da saúde vai permitir, é preciso continuar e investir. Precisamos de investir em Portugal na digitalização da saúde. Ao mesmo tempo, temos que perceber quais são os impactos, de que forma é que, por exemplo, isto é só para dar um exemplo e poder ajudar a precisar, como é que, através de uma relação médico-doente remota, à distância, é verdade que nós conseguimos providenciar um apoio que de outra forma não seria possível para as necessidades clínicas daquela pessoa, mas ao mesmo tempo não podemos ignorar o grande impacto na saúde que tem o sorriso do profissional de saúde, o toque do profissional de saúde, o olhar e o perguntar como estamos hoje. Por isso, perceber que há caminhos que têm que ser seguidos porque vão promover o bem comum, mas isso não significa eliminar aquilo que é hoje extraordinariamente positivo. Por isso, perceber que há outros domínios que nós temos que continuar também a investir. E por isso nós vamos terminar o livro branco com recomendações também que vão no sentido de, em primeiro lugar, isto é uma antecipação, aposta forte na digitalização da saúde nestes 5 níveis e consciência igualmente forte, extraordinariamente intensa, de que os serviços de saúde pertencem e são destinados às pessoas. E por isso, manter a pessoa no centro das preocupações, no centro dos cuidados.
Para terminar, professora, faço-lhe a pergunta que faço a todos os nossos convidados, que é quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional.
Eu devo dizer que sou afortunada por, ao longo da minha vida, ter tido muitas pessoas que considerei, não sei se é como inspiração, se é mais como modelos, os meus heróis, digamos assim. E eu muitas vezes digo aos meus alunos: olhem para os heróis e, costuma-se dizer, como é que é? Olha para os teus amigos, dite-lhe quem és, qualquer coisa deste género. Eu costumo dizer, olhem para os heróis e veremos quem são. Quem é o teu herói? É o Osama Bin Laden ou é o Mahatma Gandhi? Cria um perfil de pessoa totalmente diferente. Quem são os nossos heróis? Porque todos nós, na nossa adolescência, tínhamos os heróis. Os cantores, os artistas, os protagonistas de cinema, quem são os nossos heróis? Os meus heróis foram vários professores ao longo da minha vida, ainda hoje, eu tenho mestres, em todos eles encontrei duas qualidades que me inspiram, se quiser, ou são os meus modelos. São pessoas intelectualmente brilhantes. Com uma grande cultura, eu acho que nós hoje temos um grande déficit de cultura, sabemos às vezes muito de pequenas coisas. Os meus mestres foram pessoas de grande cultura, tinham, podendo ser fantásticas no ponto de vista da biologia, ou da medicina, ou do direito, ou da sociologia, tinham uma cultura histórica, uma contextualização do país e do mundo que nos ajudava a perceber o pequeno fenómeno. O pequeno fenómeno ganha sentido na visão ampla. Por isso, os meus mestres foram pessoas, são pessoas de grande cultura que associam esta dimensão intelectual brilhante com uma grande humildade do ponto de vista humano. E isto para mim também é muito importante. São pessoas muito humildes, quer dizer, são pessoas que duvidam, que conhecem a sua ignorância, por isso é que querem saber mais, que falam comigo quando eu era miúda. Miúda é o adolescente, ou jovem universitária, como aluna, como assistente estagiária, que estava a lutar para fazer o meu caminho, porque queria ser mais e melhor, e tinha aqueles grandes mestres que não olhavam para mim como se eu fosse um insecto. Olhavam para mim com curiosidade. O que é que ela pensa? O que é que ela diz? Se quer, enfim, ainda tem pouca formação, não tem grande cultura, mas é capaz de trazer alguma coisa para aqui. Eram suficientemente humildes para me ouvir. Eu não sou os meus mestres, mas tenho os meus mestres ainda como modelo e vou procurar ser. Nós temos que estar sempre próximo de todos e sermos muito conscientes da nossa ignorância. Quem não se sabe ignorante não tem espaço para aprender. Este pode ser o meu lema.
Sem dúvida, concordo perfeitamente, plenamente, aliás. Professora, foi extraordinário este episódio, adorei. Foi mesmo muito elucidativo. Eu acho que quem nos está a ouvir também, com certeza, que gostou imenso. Eu deixo também aqui o repto para ficarem atentos e verem quando nas redes sociais do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no website, para estarem atentos ao lançamento então deste livro branco sobre a inteligência artificial na saúde, para conseguirem ver em profundidade e perceber aquilo que nós também já estivemos aqui a falar um bocadinho hoje. Muito
E
obrigada.
é de facto uma responsabilidade para todos, quanto mais lerem, quanto mais pensarem, mais se podem tornar cidadãos informados, comprometidos e responsáveis. E é disso que nós precisamos para o bem de todos. Muito obrigada.
Obrigada.